está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas, eu vou hoje conversar com o pianista Rafael Costa de Souza. Ele é graduado aqui pela UFRGS, onde foi aluno do professor Ney Felkoff. Foi premiado no 13º concurso de piano Arnaldo Estrela, no concurso Jovens Solistas da OSP de 2006 e no 14º concurso internacional de piano Maria Campina, em Portugal. Entre 2006 e 2009, estudou na Escola Superior de Música Franz Liszt, em Weimar, na Alemanha. E entre 2009 e 2011, estudou na Escola Superior de Música de Stuttgart, onde obteve o título de mestre em música e onde hoje segue se aperfeiçoando em um mestrado em música de câmara. Bom dia, Rafael. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana.
Tá curtindo então agora umas férias em Porto Alegre, assim, né? Já há alguns anos morando na Alemanha.
Sim, mas mais ou menos, porque sempre que eu venho para Porto Alegre, acontece que eu acabo conciliando de o fato de eu estar em Porto Alegre com a oportunidade de tocar alguns recitais ou concertos na mesma época em que eu estou visitando a família. Então, no fim das contas, nunca acaba sendo só férias, só descanso total. Por exemplo, mas dessa vez foi um pouco mais tranquilo, porque eu toquei só um recital no foyer do Teatro São Pedro, que foi agora dia 19 de setembro, e depois disso eu não tive mais nenhum compromisso relativo ao concerto, então agora eu tô descansando um pouco mais.
Mas consegue ficar sem estudar, assim, ou isso não é possível? Ou nem é, assim, possível porque não permitido para um pianista?
Eu tento, mas é sempre difícil para pianista ou qualquer músico ficar muito tempo longe do instrumento, porque quando a gente volta, a gente sente quase como se estivesse fora de forma, né? Quase como se fosse um atleta, de certa forma. E por causa disso, uma pausa mais longa do que uma semana realmente pode ser dolorosa depois quando a pessoa tem que voltar para o instrumento, né? Mas... para ser honesto, agora deve fazer mais ou menos uma semana que eu não estou tocando piano. Mas daqui a pouco tem que retomar, porque quanto maior a pausa, mais tempo para a pessoa se sentir bem em forma, né?
Mas para ti é tranquilo, assim, né? Passar uma semana
faz
bem para a cabeça ou...
É tranquilo, mas mesmo assim, acho que talvez principalmente pianistas... Se bem que para outros instrumentos é até pior, né? Fazer uma pausa longa. A gente sempre tem essa neurose de ficar muito tempo longe do instrumento. Acha que... Não, tem que voltar, tem que estudar. E eu também sou um pouco assim. E foi até engraçado que esse ano, em agosto, eu fiz uma pausa de um mês. Eu acho que eu nunca tinha feito durante todo o meu tempo de estudos, que eu acho que praticamente toda a minha vida eu nunca tinha feito uma pausa tão longa assim, sem tocar instrumento, né?
Mas teve alguma motivação maior?
A motivação foi férias e a motivação foi uma viagem para a Rússia, que eu fui visitar a família da minha namorada. E realmente nessa situação eu não tinha como estudar piano dentro desse contexto. Mas foi bom para mim, foi bom. Eu acho que é sempre bom fazer uma pausa mais longa, até para quando a pessoa retoma o contato com o instrumento, a pessoa parece que fica tudo assim mais fresco, a pessoa enxerga quase como se fosse... uma primeira vez de novo, assim. Tem certas coisas que vão ser reavivadas através da pausa. Acho que é saudável, né?
Pelo menos de vez em quando ter
sim,
essa experiência,
sim, com certeza,
da saudade,
é,
também. É. Bom, tu falou em todo o teu tempo de estudo, né? Assim, queria que tu falasse um pouco, recuperasse como é que se deu a tua aproximação com a música, assim, né? De onde vem essa história? Qual era o contexto da presença da música dentro da tua família, enfim...
Pois é, desde bem pequeno eu sempre gostei muito de música, mas não necessariamente música clássica. O que sempre tocou na minha casa foi, acho que como muitos diferentes lares, sempre tocou a música da década de 60, década de 70, Beatles, Paul McCartney, essa música, o rock britânico, né? Eu sempre, assim, fui um pouco fanático por música, gostei de ouvir muita música. E a aproximação com música clássica se deu um pouco mais tarde. Eu já devia ter... já tinha passado meus 10 anos, talvez 11, 12 anos de idade, mais ou menos. E um fato que foi... uma pessoa que foi bastante importante foi meu irmão mais velho, porque ele sempre estudou piano clássico desde pequeno e eu sempre acompanhei isso na família. Eu sempre vi ele estudando, assim, sonatas Beethoven, ou às vezes peças até bastante difíceis para uma pessoa que não está estudando a sério, né? Piano. E eu acho que eu, de certa maneira, tinha uma resistência, poderia ter começado mais cedo, mas alguma hora me deu um estalo e eu fiquei com vontade de aprender também o instrumento, né?
E tu, como irmão mais novo, nem era permitido de chegar perto, brincar com o piano.
Eu não sei, eu acho que é uma coisa engraçada, assim, às vezes entre irmãos, quando um faz uma coisa, o mais velho, parece que o mais novo ou não quer ter nenhum contato, ou quer fazer e ser melhor que o mais velho. E até uma certa idade eu acho que eu não quis ter nenhum contato, assim, eu achava, ah, meu irmão mais velho já toca piano, então não vou tocar piano, porque tu vê só, é uma coisa assim infantil, né, de certa maneira, eu acho. Mas eu comecei, eu acho que 11, 12 anos de idade, eu comecei sozinho a ter contato com o instrumento, assim. A primeira coisa que eu aprendi foi escala de blues. E eu comecei a improvisar sozinho com essa escala, porque ela é perfeita para quem não sabe tocar um instrumento. Qualquer coisa que a pessoa combina, parece que já tá saindo música, né?
Mas quem te ensinou a escala foi o teu irmão.
Curiosamente, foi meu irmão mais velho. E daí, primeiro eu aprendi essa escala, eu achei, ah, interessante, qualquer coisa que eu toco. É meio, vamos dizer assim, consonante, não soa feio, né? E mais tarde eu fiquei meses, assim, brincando com essa escala sozinho no piano. Meses mais tarde, uma prima minha que, tu vê, nem tinha instrumento em casa, não tinha piano em casa, ela, eu acho que ela fez 1 ou 2 anos de aula, assim, de piano na vida, e ela tinha aprendido a ler partitura, e eu queria aprender a ler partitura. E ela me ensinou, assim, de maneira bem teórica, ah, isso aqui é um dó, isso aqui é um ré. E aí eu peguei assim o parâmetro e comecei a praticar aquilo sozinho. Mas foi engraçado que uma pessoa que não tinha contato com o instrumento mais me ensinou assim coisa como 10 minutos. Ah, não, isso aqui é essa linha aqui é o dó, para cima, né, vai ficar mais agudo, para baixo. Uma explicação bem simples assim. E eu fui praticando assim ao longo do tempo, mas durante todo esse tempo sem ter aula de piano, sem ter aula de música.
Interessante,
Aí
talvez de saída não se colocou uma relação mais hierárquica de professor-aluno, assim, né? Meio uma parceria de irmão-primo, trocar conhecimento, assim.
né, assim, é engraçado de fato, né, uma coisa que foi dentro da família, aí meu conhecimento foi avançando, até que eu mesmo cheguei ao ponto e pensei, tá, quero ter aula, quero aprender, assim,
É, foi uma iniciativa tua de.
como é que pode ser algo que, pensei, tá, eu quero aprender metodicamente, quero aprender de maneira correta, né, e a partir disso que eu fui atrás de um professor, professora de piano, né? E eu tinha um amigo meu, um colega que estudava com a Cynthia Geyer, né? Que agora ela tá com esse. Acho que ela tá bastante conhecida porque ela iniciou a estação musical, né? A escola de estação musical. E eu acabei começando a fazer aula particular com ela. E ela foi minha professora de piano até o ingresso na UFRGS, no curso de graduação.
Por um longo período, então.
Por um longo período, por vários anos. E para mim foi bastante bom, eu tive até de certa maneira um pouco de sorte pelo fato de que ela ainda fazia aulas particulares com o Ney, e eu acho que ela estudou também na graduação,
Sim, ela é
curso de música
formada no curso de música.
com o Ney. Então, por causa disso, teve uma vez que ela assim me apresentou pro Ney, e como eu tava tocando umas coisas assim que ela achou interessante, né, para aluno particular, ela me deu uma aula que era dela mesma, assim, ela me deu assim, vamos dizer assim, de graça, de certa maneira, uma aula dela, que seria com o Ney, ela passou para mim. Ah, vou dar para esse aluno aqui, porque você vê, seria interessante fazer uma aula contigo, para ver como é que é.
Antes de entrar
Aí, antes de entrar,
nas vésperas
talvez,
de
talvez 1 ano antes,
se
eu acho.
preparando já para o teste específico.
Exatamente. E para mim foi bastante bom, porque eu gostei bastante, né? Tive aula com já um professor universitário, tal, pianista, né, que tem carreira e tudo mais.
Conceituado.
Exatamente.
E aí foi que se decidiu. Como é que foi essa coisa de decidir que a música seria a tua profissão? Assim, existiu um momento de decisão, assim, e optar por fazer a graduação passava por isso? Como é que foi?
Pois é, teve um ponto em que, vamos dizer assim, meu gosto musical mudou bastante, que foi o ponto no qual eu conheci um pianista que talvez, não sei se é o pianista mais famoso da história, mas com certeza um dos mais famosos da história, que é o canadense, que já faleceu há tempo, o pianista Glenn Gould. Eu escutei, assim, uma vez na TV ele tocando, e foi uma coisa, assim, que me deixou vamos dizer assim, quase que transtornado. Eu olhei aquilo e pensei, ah, mas como é que alguém consegue tocar piano dessa maneira? Uma coisa assim que me perturbou de certa maneira. E aquilo me deixou quase que assim, da noite pro dia eu fiquei fanático por, não música clássica como um todo, mas pela música para piano, assim, especificamente, e por esse repertório que esse pianista gravou. Eu comecei a conhecer as gravações dele e eu comecei a me interessar cada vez mais, mais e mais. E chegou a um ponto tal, assim, que eu tava tão interessado por aquilo que eu pensei, tá, eu quero fazer isso enquanto profissão, porque, tu vê, eu não penso mais nada, só... Até no futuro não foi tão bom isso, esse fanatismo que eu tive, porque... É, muitas coisas da minha maneira de tocar, de interpretar música clássica foram muitas vezes negativamente afetadas por esse pianista, porque tem muitas coisas que são muito específicas dele, a maneira de interpretar, de tocar, que uma pessoa não deveria tentar copiar, porque é a personalidade dele, personalidade muito forte. É engraçado, até eu tô falando nele, que ontem, eu acho que ontem ele faria 80 anos, né? Até saiu um CD pra comemorar isso com gravações inéditas, mas é um, foi um dos maiores artistas do século XX, com certeza. Foi, talvez, também para mim, um dos maiores motivos pelo qual eu resolvi decidi fazer música. Interessante.
Rafael, vamos começar a ouvir um pouco de música?
Claro, claro, vamos.
A gente começa por onde?
É, talvez Bach, que é um compositor também bastante... importante pra mim, e também esse foi um dos meus problemas com o Glenn Gould, porque ele toca isso de uma maneira muito idiosincrática, e eu comecei a copiar essa maneira de tocar. Hoje em dia eu tento ir por outra linha quando eu vou interpretar Bach, mas talvez nessa gravação que a gente vai ouvir agora, ela já deve ter mais de 4 anos, né? E ainda dá pra escutar claramente essa influência.
Então vamos ouvir duas danças.
É, vamos escutar fantasia. Então, a Fantasia e a Alemanda da terceira partida em Lá menor, de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a Fantasia e a Alemanda da partita número 3 em Lá Menor, de Bach, na interpretação do pianista Rafael Costa de Souza, que é o entrevistado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Rafael, então tu falou da tua formação inicial com a Cíntia Geyer até a entrada no Departamento de Música da UFRGS, né? Quando tu já tinha decidido que a música era a tua profissão e tal. Eu queria que tu falasse um pouco desse período dentro aqui do Departamento de Música como aluno do Neif Yalkov, como é que foi essa formação e né? Que significado isso teve aí, assim?
Sim. Uma coisa que eu estou me lembrando quando eu entrei no curso de graduação em música, né, na UFRGS, uma coisa que para mim foi muito positiva, mas que não tem necessariamente a ver diretamente com o Ney ou com o pessoal, os professores, foi uma coisa que foi muito positiva para mim, foi o contato com os colegas, com o pessoal do curso da música. O que foi muito bom para mim foi ver pessoas que estavam tão interessadas quanto eu naquilo e finalmente ter a oportunidade de não me sentir tão fortemente um peixe fora d'água
no universo,
assim, de ver que não, tem outras pessoas que também estão fazendo isso e querendo levar isso tão a sério quanto possível. Então, para mim, isso foi um período bem positivo, assim, na minha vida, no sentido de poder relaxar um pouco de novo e ver que não, dá para, né, se comunicar legal com várias pessoas a respeito de música, não precisa ficar isolado do mundo só porque gosta de música. E então esse início do curso para mim trouxe essa, vamos dizer assim, quase como uma mudança de personalidade positiva, assim, pude me abrir de novo um pouco melhor.
Sentimento de pertencimento.
Isso
a um
foi
grupo.
Isso foi bem legal, isso foi bom mesmo, porque, né, terminando o segundo grau, sempre não sei, muitos colegas assim de colégio ficam meio assim sem saber como fazer. É outro sentimento, sair do colégio, entrar na faculdade, para mim foi bem positivo.
Até ali a relação com o piano te isolava, tu acha?
Eu acho que sim. Aí, repentinamente, quando eu entrei no curso de música, aquilo dava assunto. Era uma coisa boa, assim, tinha pessoas para conversar a respeito. Viu, achei essa gravação aqui, não sei o que. Aí tinha um colega ali que estava interessado e queria ouvir. E tinha também coisa para, né, informações legais para dizer, assim, para, ou, não sei, gravação para trocar, partituras, etc. E então, eu não sei, para mim uma coisa que foi no início um pouco difícil nas aulas com o Ney, porque eu tava um pouco, quer dizer, não desacostumado, porque eu nunca tinha me acostumado com isso, eu nunca tinha tido contato com esse tipo de aula, foi o fato de as aulas serem bem diferentes das aulas que eu andava tendo com a Cintia, né, aulas particulares. As aulas serem muito mais direcionadas e ele exigir de mim outras coisas, em outro grau, assim, de detalhes e de exigência que eu não estava acostumado antes. Então, para mim, no início, eu quis dar tudo de mim, assim, para, né, para me adaptar e para, né, fazer o professor ficar satisfeito. Mas teve, eu acho que como muitas pessoas têm, teve, eu tive um certo período, assim, de incertezas e sem saber muito bem, a pessoa sempre entra naquela questão da interpretação, como deve se interpretar Bach, como deve se interpretar os compositores clássicos. E aí eu tive, com certeza, sei lá, não sei se no segundo, terceiro ano da graduação eu tive um período de dúvidas, assim, mas depois acho que foi bom que, passando isso, eu me senti melhor, me senti assim, como eu posso dizer, um pouco mais certo de certas coisas, assim, um pouco mais, assim, com uma certa certeza quanto o que eu queria fazer, né?
E tu falava da referência do Glenn Gould, né?
É,
Pra ti,
isso
como
é.
pianista, isso foi se.
É engraçado, esse
Foi.
foi um dos pontos com o qual, vamos dizer assim, eu não fechava muito bem com o Ney no início da graduação. E hoje em dia, se eu olho pro passado, eu vejo claramente que eu tava completamente errado, no sentido em que eu tava achando que fazer, tentar fazer uma boa cópia das gravações do Glenn Gould seria justificável. E hoje em dia eu sei que isso é uma coisa absurda e que não é o sentido de fazer música ou de tentar tocar piano no nível profissional. E o Ney sempre tentou me dizer isso no início, mas claro, eu não sei, eu com 19 anos de idade, eu ainda no meu fanatismo completo, assim, lendo biografias sobre o Glenn Gould, escutando gravações, assim, não muito bem conhecidas, etc. Era difícil fazer com que eu escutasse a razão dentro desse contexto. Mas eu acho que depois de eu ter uma certa crise, parar para pensar melhor a respeito e ver também que certas coisas do meu pianismo, né, coisas técnicas, estavam, de certa maneira, bloqueadas por causa do Glenn Gould, eu comecei a entender que não, peraí, eu acho que alguma coisa está errada. Aí eu entendi que o Ney realmente tinha razão e que eu tinha que começar a procurar traçar um caminho próprio, né? É o que todo músico e artista mesmo, alguma hora tem que se dar conta, tá, não, tem que fazer o meu, traçar o meu caminho, não ficar na sombra dessa ou daquela pessoa. O cara pode fazer uma cópia excelente, mas nunca vai ser ele mesmo, né?
Tu saiu da graduação
Aí, isso é essa
encontrando o teu caminho.
é isso para mim, essa mudança se deu principalmente no último ano da graduação. E claro, depois quando a pessoa tenta largar modelos que foram muito fortes para ela, no início é difícil, assim, é como se a pessoa tivesse que aprender a engatinhar de novo, aprender a andar de novo. E para mim foi um pouco difícil esse início, mas aí é engraçado que quando se deu essa mudança, eu comecei a estudar bem a sério, um repertório diferente que eu não tinha tocado antes também. E isso foi foi uma coisa que, como consequência, teve um prêmio no concurso que eu tinha mencionado antes, né? O Arnaldo Estrela, em Minas Gerais. E para mim foi bastante gratificante ver que, pô, me modifiquei, comecei a tentar seguir meu caminho próprio e tive um resultado assim em pouco tempo.
Imediato.
Me senti bastante bem com isso, né? E eu vi também que o Ney, né, enquanto professor, ele estava muito mais satisfeito comigo nesse sentido, quando eu comecei a tentar a virar um pianista assim de verdade, no sentido de ter uma personalidade própria, do que enquanto eu estava só escutando as gravações do Glenn Gould e ouvindo coisas absurdas que ele faz, que hoje em dia eu sei que ele fazia coisas absurdas, e achando tudo bonito, né? Que, sei lá, por exemplo, uma coisa que ele fez, que acho que todos os pianistas devem conhecer, ele pegou e, de certa maneira, destruiu, né, as sonatas do Mozart na gravação que ele fez, assim, de pegar movimentos que não eram para ser tão rápidos, assim, tocar um tempo absurdamente rápido e tudo como se fosse uma pessoa, assim, datilografando, uma máquina de escrever, assim, tudo sem grandes diferenças dinâmicas, quase como se ele quisesse dizer que, não, isso não é um compositor muito bom, sou um compositor de segunda categoria, vou tocar desse jeito. E são coisas que hoje em dia eu sei que, se eu for escutar isso, é só por curiosidade, mas se eu quero escutar uma gravação de uma sonata do Mozart, com certeza eu não vou escutar a gravação do Glenn Gould. Tem
Mas a tua
no mínimo.
relação com ele tá saudável, assim, do
Tá
tipo,
saudável, tá
não
saudável,
vou ouvir
tipo
o
assim.
Mozart porque eu não concordo, e aí eu posso ouvir outras coisas.
Também é saudável exatamente nesse sentido, assim, eu sei que ele fez coisas muito boas com certos compositores, e eu sei que, por outro lado, ele tem esse lado maluco, esse lado assim, que era, muitas vezes eu acho que era para chamar atenção mesmo, que desrespeitava totalmente os compositores, ou desrespeitava as obras que ele gravou. E isso é uma coisa que, assim, para um pianista clássico, não, hoje em dia não se admite. Se um pianista chega num concerto para tocar um concerto do Beethoven e pega um andamento ridículo, primeiro movimento, se o andamento deve ser alegre, ele pega e toca na metade do tempo, ninguém vai levar uma pessoa a sério, assim, hoje em dia. Mas na época do Glenn Gould, como ele tinha toda essa genialidade por trás, assim, toda excentricidade ao mesmo tempo, não dá para comparar ele com as pessoas normais, é uma grande exceção à regra, né?
Rafael, vamos ouvir mais um pouco então das tuas gravações, vamos ver como é que, né, isso aparece mais maduramente
Tá bem,
nas
também.
tuas.
Vamos escutar agora então o primeiro movimento de uma sonata em Lá bemol maior de Haydn, mais especificamente Hoboken 16, número 46. O primeiro movimento é Allegro moderato.
Thank you. Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento da Sonata em Lá bemol maior, de Haydn, na interpretação do pianista Rafael Costa de Souza, que é o nosso entrevistado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Rafael, tu falava da tua graduação aqui na URGS, mas agora, há alguns anos já, tu está morando na Europa, né? Eu queria que tu falasse dessa decisão de buscar mais formação fora do Brasil e especialmente na Alemanha, enfim, um pouco dessas opções e como isso se viabilizou, assim.
Pois é, interessante que depois eu ter me formado na URGS, no curso de música, a impressão que eu tinha depois que eu recebi meu diploma era de que, de certa maneira, eu estava recém começando a aprender alguma coisa relacionada ao piano, eu estava recém começando a ter uma noção do que aquilo era, mais ou menos, assim. Eu tô, talvez, exagerando um pouco, mas, no fundo, não tanto, assim. Eu tava, assim, começando a ter um contato de verdade com a coisa, vamos dizer assim, de certa forma. Então, por causa disso, eu eu coloquei para mim mesmo, assim, enquanto futuro e enquanto projetos e planos, que era obrigatório que eu seguisse estudando, que eu seguisse, assim, me aperfeiçoando na minha formação, porque se eu não fizesse isso, seria o pior que poderia acontecer para mim. Eu ficaria estagnado, não necessariamente, né, mas... eu tava me sentindo, vamos dizer assim, falando de maneira mais simples, eu tava me sentindo num ponto que eu precisava seguir aprendendo e me aperfeiçoando mais do que antes. E por causa disso, eu achei que seria ideal, eu conversei com o Ney a respeito disso, com a minha família, com amigos. Eu achei que seria ideal, especificamente no caso da música clássica, sair do Brasil para ter um contato com esse mundo da música clássica de primeira e com instituições que mais antigas, que têm um outro grau de excelência que, infelizmente, a gente não encontra em tantas instituições do Brasil. Um pouco por falta de tradição, por falta de uma história mais longa nessa área da música clássica. Aí eu pesquisei durante muito tempo onde seria legal, né, de seguir estudando, me aperfeiçoando, e eu cogitei Estados Unidos, França, outros países, mas no fim das contas, de alguma maneira eu me dei conta, assim, eu comecei a pensar a respeito de intérpretes, músicos que estavam vivos e tocando hoje em dia, assim, né, fazendo carreira internacional, e eu vi que a maioria, de alguma maneira, estava relacionado com a Alemanha. O que é interessante, assim, se mostrar enquanto diferença é que eles estão todos relacionados com a Alemanha, mas nem todos são alemães, assim. Principalmente no caso do piano, pouquíssimos são alemães. Pouquíssimos. Então, de uma maneira, eu entendi que a infraestrutura lá para estudar música clássica devia ser bastante boa. Aí isso fez com que eu me concentrasse na Alemanha. Eu tirei, eu acho que um ano, um pouco mais, para me preparar para essa viagem, para essa tentativa, até para aprender um pouco de alemão, né? Porque eu não tinha conhecimento zero de alemão. Comecei a fazer aula particular de alemão. E durante esse tempo, segui estudando piano, fazendo aula particular. E eu acho que assim surgiu a oportunidade também de eu participar de um concurso de jovens solistas da OSPA, porque eu estava aqui ainda em Porto Alegre me preparando para essa viagem, para seguir estudando na Alemanha. O futuro um pouco incerto, eu aproveitei e participei também no concurso de jovens solistas. Talvez seria interessante também mencionar que, depois de eu ter me formado, eu estudei durante um certo período com a Jirsi Knischnik, porque foi uma pessoa que, apesar de eu não ter estudado com ela por muito tempo, o que ela passou para mim, assim, principalmente foi bastante positivo para essa viagem, depois para eu sair do Brasil, foi uma mensagem positiva, assim, no sentido de não, tu pode, tu consegue, acredita em ti, vai lá. Uma coisa, assim, que às vezes a gente realmente precisa, que às vezes pode ser, dependendo do contexto, da situação de vida, pode ser muito mais importante do que a pessoa que vai nos orientar a nível técnico, assim, minucioso e perfeito. Porque, principalmente no caso da música, esses casos que lidam com performance, se a pessoa tá com uma certa insegurança interna, a pessoa pode ter a técnica mais perfeita do mundo que, na interpretação, na atuação da pessoa, vai ficar bastante claro de se perceber que alguma coisa não tá muito bem com essa pessoa. Então, a Tirce passou para mim essa mensagem positiva e eu segui também, né, fazendo aula com o Ney. Ele também me dizia, eu tinha minhas dúvidas, eu perguntava, ah, Ney, mas tu acha que, né, que é possível eu estudar fora? Não. Ele sempre me motivava, dizia, não, Rafael, não te preocupa, eu acho com certeza. Aí essa motivação, esse apoio foi importante, porque, né, sair de Porto Alegre para repentinamente fazer uma viagem, um país distante, eu nunca tinha saído, assim, do país por período maior, então para mim foi importante sair de casa também. O único sair de casa foi participar de dois festivais de Campos do Jordão, que é o maior festival de música clássica, né, que tem no Brasil até hoje. E também esses festivais dos quais eu participei como bolsista, eles foram bastante importantes para mim enquanto motivação também, deu ter vontade de me aperfeiçoar mais, aumentar meu nível. Também porque quando a gente vai para um festival desse, a gente vê pessoas do resto do Brasil e vê que o nível de exigência ou o nível em que as pessoas estão tocando não é necessariamente igual em todos os lugares. Tem pessoas que são realmente bem melhores. E encontrar uma das pessoas me deu vontade também, né? Mais um motivo para seguir me aperfeiçoando. Aí, então, eu escolhi algumas cidades na Alemanha nas quais eu queria tentar entrar, né? Tentar fazer a prova para ingresso. E, no fim das contas, eu fui aceito em Weimar, que é uma cidade pequena, mas com uma tradição cultural, assim, enorme, que, de longa data, que desde poetas até músicos, pintores, assim, muita gente importante já morou lá, até filósofos, Nietzsche morreu lá em Weimar. E
para estudar num conservatório que leva o nome
é,
de
que
Liszt.
Leva o nome Franz Liszt, é engraçado. Até Bach morou em Weimar. Infelizmente, não dá para visitar a casa dele, porque foi bombardeada na guerra, né? Mas tá um estacionamento lá. O pessoal pode imaginar que lá foi a casa do Johann Sebastian Bach. Mas eu fui aceito, entre outros lugares, eu fui aceito em Weimar. E o que me levou a escolher estudar em Weimar foi o professor. É um professor alemão que dá aula lá, o nome dele é Peter Vaz. O que me motivou foi o contato que eu tive com ele depois de eu ter feito a prova para ingressar nessa escola. Ele me deu no dia seguinte, depois da prova, uma aula bem curta, assim, para ter um primeiro contato com ele. E ele me falou coisas técnicas que ele achava que eu deveria modificar ou melhorar. E aquilo me interessou bastante. Eu achei que ele estava bem focado, que ele tinha um plano já para como trabalhar comigo. Aquilo me convenceu, assim, me atraiu, deu vontade de trabalhar com ele. Apesar de que, quando eu cheguei lá na cidade, primeira vez, né, tava uma temperatura, assim, uma coisa como menos 15 graus. E foi a primeira vez que eu senti uma temperatura, assim, dessa na vida. Aquilo para mim foi um pouco um choque forte, mas eu pensei assim, não dá para isso daqui, isso é impossível. Mas e depois isso passou, eu senti como é bom a calefação, etc.
O milagre da calefação.
milagre da calefação, eu disse, não, tudo bem, eu vou dar um jeito. E eu vi a infraestrutura da escola, eu vi que cada sala, assim, a maioria das salas tinham dois pianos de cauda excelentes. Aquilo também me deixou, assim, bastante maravilhado, né? E o nível das pessoas que estavam estudando lá também, um mundo completamente novo para mim. Eu vi que eu teria que me esforçar para seguir o ritmo dos outros, porque era um nível, se a gente parar para falar honestamente, bastante acima do nível médio, né, do Brasil, bastante acima. E
E
então
esse
foi
estudo
assim, aí eu
foi como
decidi.
um mestrado
Não,
ou...
esse estudo, ele agora a Alemanha está com um sistema mais parecido com o do Brasil, ou com um sistema mais internacional. Mas quando eu comecei a estudar lá em Weimar, eu não estava estudando tanto pelo título. Eu queria realmente me aperfeiçoar e ter um primeiro contato com o país, né? Então, eu não sei se eu poderia validar isso no futuro como mestrado. Eu acredito que não. O curso, no caso, seria quase como se fosse os 2 últimos anos da graduação deles. Mas com o meu diploma de bacharelado daqui, em piano, eles só me aceitariam assim para me colocar no meio do curso de graduação deles. Era o caso, no caso seria equivalência. E eu achei mais do que justo o suficiente, porque se eu comparar o nível da graduação de lá, assim, em termos pianísticos, o que a pessoa tem que tocar, como tem que tocar, eu achei que estava bastante razoável, sim, me colocar no meio do curso de graduação deles. Né? Foi uma equivalência justa e necessária, porque se me colocassem num curso de aperfeiçoamento, no caso nem tinha curso de mestrado ainda lá, né? É um sistema diferente, eu não estaria nesse nível que seria necessário para outro curso.
Era um aperfeiçoamento da graduação, digamos assim. Isso.
Na verdade, se não, na verdade não. Na verdade é como se fossem os 2 últimos anos da graduação. Mas se a gente parar para pensar, como não tem mestrado, a graduação lá que durava 5 anos, eu acho, é como se fosse, de certa maneira, já um bacharelado e mestrado juntos. Mas hoje em dia o sistema é diferente, hoje em dia eles têm bacharelado e mestrado, mas na época não tinham, então eu não tive opção.
E hoje em dia tu te transferiste para Stuttgart.
Isso, eu já faz, eu acho, mais ou menos pouco mais de 3 anos que eu estou em Stuttgart agora.
Que também é uma escola muito tradicional, né?
Escola é uma escola muito tradicional. E, na verdade, enquanto escola, é uma escola bem melhor do que Weimar, porque a cidade é bem maior, em primeiro lugar, e isso atrai professores melhores, assim, vamos dizer assim, atrai professores mais famosos, mais reconhecidos. E a outra coisa é que essa cidade está bem no centro da Europa, assim, se a gente para olhar o mapa da Europa, a cidade está de uma maneira bem centralizada, tem um aeroporto que conecta a todas as principais capitais da Europa, então isso também é bastante atraente para quem quer trabalhar num lugar e morar em outro lugar. Por exemplo, meu professor atual, que é pianista húngaro, o Peter Nosch, ele mora até hoje em Budapeste, mas ele está sempre voando, indo e voltando de Budapeste para Stuttgart, porque tem um voo direto. Isso é uma coisa boa, né? E outra coisa de positivo que tem em Stuttgart, que Weimar não tinha, é que tem, assim, muitos, muitos concertos de música clássica, assim, do nível mais alto, assim, para quem está querendo escutar o pessoal nativo, assim, mais famoso, é excelente. Weimar, infelizmente, apesar de toda a bagagem cultural, histórica que tem, é uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes, né? Enquanto que Stuttgart, quase, eu acho, 600 mil habitantes. Ou seja, não dá para comparar a dimensão da cidade uma com a outra.
Além de prosseguir a formação, teve um upgrade de acesso.
Exatamente.
Ao mundo
exatamente.
Real de música.
Sim, sim.
A cena de música na Alemanha, na Europa,
sim,
enfim.
Sim, sim. E o que aconteceu, no meu caso, foi que eu tive também a oportunidade de sair de Weimar para ir para Stuttgart para estudar com um pianista assim, famosíssimo, que tem uma carreira internacional assim, mais ativa possível. Que eu acho que não tem como pianista tocar, quase impossível tocar mais concertos que ele toca, assim, ele tá tocando com as principais orquestras do mundo hoje em dia, nas principais salas, ele tá realmente assim no topo da carreira dele. E então para mim mudar assim, sair de um professor que, o meu professor em Weimar, ele era bastante bom e ele estudou durante 10 anos na Rússia, então ele tinha muito conhecimento técnico, mas ele não tocava mais concertos. Então, para mim, sair desse professor para estudar com um professor mais jovem, com uma diferença de idade bem pequena em relação a mim, por acaso, assim, que era uma coisa engraçada também, foi uma grande mudança. O nome desse pianista é Kirill Gerstein. Ele para mim, foi com certeza uma figura marcante, assim, que não vou me esquecer nunca mais, assim.
Ter um professor atuante ainda.
Ter um professor atuante com um nível de excelência, assim, absurdo, assim, que toca com os músicos mais famosos que tem, assim, toca com, sei, Gidon Kremer, Andras Schiff, com gente famosos, Orquestra Filarmônica de Nova York, esse nível, assim, de músicos. E era realmente, assim, às vezes, impressionante ver como ele se esforçava para nos dar aula para a classe dele, porque ele estava sempre, ele morava praticamente no avião. Ele, às vezes, ele tinha 3, 4 concertos nos Estados Unidos, aí ele voltava para Stuttgart, às vezes só por um dia e meio, ele vinha direto do aeroporto com as malas, nos dava aula, assim, intensivamente, com cara de cansado, e no dia seguinte já tinha que voar para Polônia ou para outro lugar. Era uma coisa, assim, realmente bastante maluca. Então, esse, talvez seja bom explicar um pouco melhor, esse foi meu mestrado em piano, especificamente em piano, que eu fiz em Stuttgart. E uma outra pessoa que foi muito importante também em Weimar foi o meu atual professor, o pianista húngaro Peter Nosch, porque eu, na verdade, eu conheci ele já em Weimar, porque ele era um pianista que ele sempre foi convidado 2 vezes por ano para dar masterclasses em Weimar. E eu primeiro assisti muitos masterclasses dele, depois eu mesmo participei enquanto aluno ativo dos masterclasses e eu acabei ficando amigo dele, assim, até hoje em dia a gente tem uma boa relação de amizade, não só aluno-professor. E ele é uma pessoa, assim, na minha opinião, é simplesmente genial. Ele tem uma mente, assim, um pensamento de análise, uma inteligência incrível para dar aula de piano e até a maneira como ele toca piano. E ele, depois, logo que eu comecei a estudar em Stuttgart, ele virou um dos professores principais de Stuttgart. Porque antes ele só trabalhava em Budapeste. Hoje em dia ele trabalha em Budapeste e em Stuttgart. É engraçado que em Budapeste a escola, a academia lá se chama também Franz Liszt. E aí logo que eu terminei então o curso com Gerstein, eu quis aproveitar a chance de estudar com esse professor que eu já queria estudar há muito tempo com ele. Eu até já cogitava me mudar para Budapeste só para estudar com ele, mas eu soube que seria complicado. É um país assim bastante xenófobo, porque pelo que eu escuto falar, elite notícias. E então para mim uma coisa fechou contra perfeitamente, porque eu estava terminando esse curso com o Gerstein e logo veio o Peter Nosch. E então logo eu terminei, eu nem tinha terminado o curso, o mestrado em piano, eu já comecei no último semestre o outro curso ao mesmo tempo, mestrado em música de câmara.
E ele é professor de piano nesse mestrado.
Ele é professor de piano, na verdade, e não necessariamente música de câmara, mas ele tem uma experiência incrível, assim, de música de câmara. Ele, para quem não conhece, ele é o pianista que trabalhou e continua trabalhando com um violinista grego muito famoso, Leonidas Kavakos. Eles até gravaram CDs juntos, etc. E ele também toca com um pessoal, assim, muito bom. Realmente pessoal de altíssimo nível.
Tu trouxe gravações de música de câmara, né? De repente a gente podia ouvir alguma coisa pra te ambientar...
Ah, sim.
Pra ambientar nesse teu universo agora.
Sim, é verdade. É verdade. Mas só pra... É importante talvez mencionar que eu comecei a trabalhar bastante com violoncelo, com uma violoncelista russa, Nadia Krasnovita, e antes de eu entrar nesse curso de mestrado de música de câmara. E esse, por causa disso, quando eu fiz a própria entrada nesse mestrado de música de câmara, já estava mais ou menos claro que nós íamos trabalhar muito o repertório, esse repertório específico de violoncelo e piano. Então, por isso que agora a gente vai escutar o segundo movimento da sonata para violoncelo e piano do Prokofiev.
Nós acabamos de ouvir o segundo movimento da sonata para violoncelo e piano em Dó Maior, de Prokofiev, com Rafael Costa de Souza ao piano e Nadiezhda Krasnovit no violoncelo. Essa é a Rádio da Universidade, esse é o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e estou hoje conversando com o Rafael Costa de Souza. Rafael, bem, tu falava então já desses anos todos de Alemanha, né? Tu tá aqui de férias. Eu queria saber nesse momento, assim, quais são teus planos, assim, né? Já houve uma adaptação e uma vontade de ficar lá pela Europa? Tua ideia é voltar? Enfim, quais as possibilidades de inserção no mercado lá mesmo, assim, né? Como é que tu tá enxergando isso hoje?
Sim, esse é um dilema bastante complicado, porque eu acho que poderia, na verdade, ser interessante voltar para o Brasil, sim. Mas, por outro lado, eu já estou bastante bem adaptado na Alemanha, e eu tô uma coisa que com a qual qualquer pessoa se acostuma muito rápido lá é a infraestrutura, que eles têm uma infraestrutura excelente para a música clássica.
E o alemão fluente.
E o alemão, meu alemão já está bastante fluente, assim, eu já falo bastante tranquilo. Inclusive, tem até, às vezes, acontece, passar 4 dias eu não falo uma palavra em português por não ter ocasião de falar, ou acabo não ligando para a família, ou não encontro nenhum amigo que fala português.
Então, infraestrutura em relação à música clássica é o que mais te atrai.
E também o fato de eles terem uma tradição de longa data nessa área. E isso me passa, às vezes, a impressão de que fazer música clássica lá não é um bicho de sete cabeças, né? Uma coisa, assim, absurdamente estranha.
Mas hoje tu consegue sobreviver trabalhando com música lá ou não? Como é que é isso pra ti?
Não, no momento não. Porque com o estudo, assim, tendo que concluir o mestrado agora, meu mestrado deve terminar em março do ano que vem, é realmente difícil ter tempo suficiente pra trabalhar bastante, né? Pra se manter e estudar no nível alto que seria necessário para o mestrado, né? Mas eu tenho observado muito colegas que se formaram ou pessoas que mais velhas também, que já estão lá há mais tempo, estrangeiros. Eu tenho uma impressão geral que não é tão complicado assim conseguir um emprego para permanecer lá e até para ganhar tempo para aos poucos ir construindo a sua carreira. É lá mesmo, né? Porque essas coisas dificilmente acontecem da noite pro dia, né? A pessoa repetidamente tem uma carreira, só se é um sucesso muito grande, né? Mas, por outro lado, eu tenho muita vontade de seguir fazendo projetos e seguir trabalhando, ainda que esporadicamente, no Brasil. Eu tô até muito interessado no ano que vem em montar um projeto de fazer uma turnê maior. E ainda eu tô estudando, seria possível conciliar, fazer recitais solo e recitais de música de câmara. Mas eu acho que uma coisa não deveria excluir a outra. A única coisa que ainda não está necessariamente clara é se eu vou ficar morando aqui ou lá, né? Mas, por enquanto, a minha vontade maior é de permanecer ainda por lá.
Mas tu não tem bolsa, então tu conta com a ajuda dos teus pais? Como é que tu te...
Sim,
como
eu tenho...
Como é que tu vive?
Sim, não, eu tenho...
Como é que tu te alimenta?
Sim, não, eu tenho ajuda da minha família e eu tenho tido nos últimos anos, assim, principalmente em Stuttgart, cada vez mais, assim, trabalhos esporádicos que surgem. E, por enquanto, eu ainda dou poucas aulas de piano. Então, uma coisa ajuda a outra, assim, mas com esses trabalhos que eu tenho tido, assim, que dá pra dizer, aqui se diria que seriam muitas vezes quase como se fosse um cachê, assim, né? Eles, às vezes acontece eu ter muito mais no mês seguinte não tem tanto. Esse é o problema de não ter um emprego fixo, né? Mas o problema é que no momento eu ainda não tenho o tempo, assim, de sobra pra realmente ter um emprego com uma carga horária mais alta, né? Mas a ideia é, assim que eu me formar, pensar em ver, né, a situação, ver se eu encontro alguma coisa interessante para ficar lá. Mas isso só o futuro
dirá.
Então
tá, torçamos para que se viabilize os teus recitais aqui no próximo ano, para que a gente possa continuar te assistindo também nesse tempo mesmo que tu esteja longe, né?
Sim, tomara que dê tudo certo.
Rafael, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme te receber e conhecer melhor a tua trajetória.
Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar, né, um pouco sobre minha trajetória. Obrigado.
E vamos encerrar, então, ouvindo ainda um pouquinho de música, né?
Isso, vamos escutar, então, o Scherzo, novamente, da terceira partita, em Lá menor de Bach.
Muito obrigada.
Obrigado.
Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, Fernando Rabelo. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.